Fala galera, estamos começando mais um podcast do Notícias Casuais dessa semana, com as melhores notícias da semana do dia 12 de maio ao dia 17 de maio. E eu estou aqui hoje com o Vinícius.
E aí pessoal, beleza aí? Para todo mundo que está escutando Notícias Casuais da semana, nosso quarto episódio recheado de notícias dessa semana aí. E vamos a elas já, em breve, rapidinho.
Exatamente, vamos que vamos então, sem enrolação, sem demora. Primeira pesquisa que a gente tem aqui é a pesquisa Datafolha, encomendada pela BGS, aponta perfis e hábitos dos gamers brasileiros.
É isso aí, né, Jason? O pessoal da BGS encomendou uma pesquisa para a Datafolha aí na BGS do ano passado, né? Uhum. E parece que tem uma contradição aqui na notícia, a gente vai falar dela, mas segundo essa pesquisa, 93% das pessoas que jogam videogames no Brasil jogam... Falei errado aqui. 73% das pessoas que jogam videogames jogam pelos consoles, né? Sim. Sendo que 67% deles jogam por celular, 56% com tablets e 25% joga todos os tipos de plataforma, né? Tanto celular, quanto computador, quanto console, né?
Eu sou os 25%.
É, eu sou quase os 25%, que no celular eu não jogo, mas no console e no PC eu jogo sim. Uhum. Mas tem uma contradição nessa notícia aí que parece, né, que foi feita apenas dentro da BGS, né, uma coisa que foi estranha, né?
Sim.
E aí eu vi alguns comentários do pessoal aí criticando um pouco a notícia, né, e um pouco a forma com que ela foi colocada, porque deu a entender que é uma pesquisa nacional, né, mas parece que foi uma pesquisa do público consumidor da BGS. Tanto é que ele tem aqui uma parte interessante, que ele diz que a idade média, né, das pessoas que frequentaram a BGS... é de 21 anos e que eles têm renda familiar mensal média de R$7.300.
Caramba, humilde.
O correspondente a 7,7 salários mínimos.
Nossa.
Maravilha.
Eu não faço parte disso.
Não, mas de jeito nenhum, né, meu amigo? Aqui é os podcast raiz, podcast perifa, né? Mas é uma notícia interessante, pelo menos que pega o perfil de quem estava na BGS ano passado, né? O pessoal aqui não entendeu muito bem a notícia, começaram a criticar, mas é a média familiar, né? Como
fake
sempre,
news.
Entra na média, né? O cara responde quanto a mãe ganha dele, o pai dele, enfim, aí entra na média, né? Mas é, de qualquer maneira, interessante, né? Ver o público que frequenta a BGS tem esse perfil, né? Uma classe média pra alta e a maioria joga no console. Isso é muito interessante saber,
né? Galera é consolista, né? Mas acho que faz sentido. Se a gente fizer uma ligação de, sei lá, por exemplo... os consoles têm os jogos mais caros, né?
Exatamente.
Até porque
isso.
Daí eles compensam no hardware, que é um pouco mais barato. Então, a gente pode levar em consideração que essa notícia aqui, as pessoas têm uma renda familiar bem elevada, correspondente a 7,7 salários mínimos, de acordo com a notícia. Os jogos de PC são geralmente bem mais baratos, porque a gente investe muito mais no hardware do PC, né?
É, tem isso sim, né? Porque tem que ficar fazendo constantemente o upgrade, né?
Sim, exatamente. Eu acho que então daí faz um pouco de sentido as pessoas com uma renda familiar mais alta investir mais em console. Sei lá, pelo menos pra mim. Não ficar perdendo tempo fazendo upgrade no seu computador e tudo mais. Provavelmente usa joga videogame num lugar que é dedicado pra videogame. Dedicado pra jogos. O computador, por exemplo, é uma central multimídia, né? A gente faz muito mais do que apenas jogar. Então acho que essas pessoas, sei lá, se eu tô falando faz sentido, mas...
Não, até faz sim. E também tem duas questões que seria interessante colocar. Que a primeira é uma pessoa que tem essa faixa salarial, ela teve como pegar um Play 4 e um Xbox One no lançamento.
Sim,
muito provavelmente.
Provavelmente.
Nem que seja pra parcelar em 10 vezes, mas teve.
É.
Então, quer dizer, se ele pegou... Vamos supor que a pessoa tenha pego em 2014, nós já estamos em 19.
Uhum.
Já são 5 anos com o mesmo hardware. Quer dizer, a pessoa não precisa modificar o hardware dela pra poder jogar os jogos.
Uhum.
E tem uma segunda coisa também, que é o tipo de perfil de pessoa. Porque às vezes o cara só joga FIFA, por exemplo, ou só joga GTA, que eu tenho... Pra quem não sabe, eu sou professor, né? Eu tenho vários alunos lá que eles só jogam GTA. É impressionante, assim. Os caras... Não, professor, o meu videogame só tem o GTA. Os caras só jogam GTA. Então, quer dizer... E esse pessoal frequenta a BGS também. Eles gostam de participar das feiras e tudo mais, né?
E qual que é a faixa etária dos seus alunos?
Ah, então. Meus alunos têm uns 14, 13 anos.
Ah, que bonito.
Os pais não sabem o que eles estão jogando, com certeza.
Provavelmente.
Né? Tem, ou dos meus alunos é assim, ou é FIFA ou é GTA. Não tem meio termo, assim. Achar um cara que gosta de RPG é muito difícil.
Ah, difícil. Eu acho que o pessoal vai mais pros jogos da massa, né?
É, e o que eles jogam de Fortnite, aqui tem um outro Free Fire de celular também hoje em dia, é inacreditável, assim, eles só falam desses jogos ultimamente.
Ah, não. Battle Royale invadiu demais, acho que já deu.
É o nova moda do momento, né? Mas de qualquer maneira, a pesquisa foi feita aí, né? Realizada pela Datafolha, um pouco enganosa aí, né? Para quem não lê direito, né? Ver as entrelinhas da coisa, mas é interessante para ver um pouco do perfil do gamer da BGS,
Da
né?
BGS, né? Não brasileiro.
Não brasileiro. Ainda falta mais pesquisas aí para detectar um perfil, né? Até porque eu tava vendo uma pesquisa mundial que a maioria dos jogadores a nível mundial jogam no celular mesmo. Parece que ele já passou os consoles bastante, assim. É muito mais acessível, mais fácil, tem jogo de graça, né, inclusive.
Sim.
Então, faz sentido isso também.
É, exatamente. Vamos para a próxima, então?
Vamos lá. É que o Castlevania Anniversary Collection, lançado pela Konami, ganhou um trailer, né, de lançamento bastante nostálgico. O pessoal aí ficou chorando litros, né, da nossa idade aí um pouco mais antigo, que tem um pouquinho de cada jogo, né, dos clássicos do Nintendinho, do Mega Drive, do Game Boy e do Megão, né, do Mega Drive, Megão da massa. Ele conta aqui com vários jogos, né, o Castlevania, Castlevania 2, Castlevania 3 do Nintendinho, o Castlevania Bloodlines do Mega Drive, aí tem dois Castlevanias que são do Game Boy, que é o Castlevania...
Belmont Revenge, né?
Belmont's Revenge, exatamente.
Eu acho que é o Adventure.
E o Adventure, isso aí. E tem o Kid Drácula também, que é jogo do Nintendinho.
Esse eu nunca joguei.
Então o trailer dele foi colocado, né, na rede aí pra deixar a galera que é mais nostálgica alucinadíssima, né? E o jogo já está disponível para Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch e PC também. Todas as plataformas, ninguém ficou de fora.
Olha, eu daria tudo pra ter, não ter nenhum desses e ter o Symphony of the Night. Symphony é o melhor de tudo pra mim.
É, teve uma outra coletânea lançada pela Konami, né, que foi exclusiva, eu não lembro se foi exclusiva pela Play 4, mas tenho quase certeza que foi, que tem o Castlevania Rondo of Blood, que é um dos meus favoritos de todos, Castlevania, e o Symphony of the Night.
Ah, tem os dois?
Saiu separado, é.
Interessante.
E foi, se eu não tiver enganado, já foi ano passado que saiu essa coletânea. E a Konami deixou, infelizmente, de fora. Tem algum problema de direitos autorais aí, pelo que eu tava lendo. Eles não conseguiram colocar por causa do Rondo of Blood, porque ele foi um jogo exclusivo na época pra aquele PC Engine que foi lançado exclusivamente no Japão. Você sabe qual que é esse videogame, já ouviu falar,
já
né?
Já ouviu falar, sim. Tem, inclusive, ele aparece naquela série do Netflix lá, High Score Go.
Isso mesmo.
Parece bastante.
E esse jogo eu já virei ele algumas vezes, que eu fiquei bem curioso pra descobrir sobre a série Castlevania e tal. A primeira vez que eu virei ele foi no emuladorzão. Mas ele tem uma versão também, assim, que é até um remake, né? Que foi feito pro PSP.
Ah, sim.
E eu cheguei a jogar no Vita na época, que ele é retrocompatível, né? Digitalmente com jogos do PSP. E eu peguei na PSN promoção. Tava R$2, R$3, eu não lembro, faz tempo.
Você tá falando daquele 3D, né? Que é o Drácula X.
Isso, Drácula X Chronicles.
Nossa, é
esse
muito
mesmo.
Bom esse jogo.
Que aí você joga ele, você destrava tanto o Symphony of the Night, redublado, quanto o Rondo of Blood original.
Sim, muito bom isso. Nossa, que saudade que deu agora. Meu PSP.
Esse daí devia ser portado agora, né?
Sim.
Devia ter um port dele pras novas gerações. Esse vale a pena. Eu joguei os três, virei os três. Esse muito bom.
Inclusive, dá um adendo aqui pro amigo meu que corrigiu... ele corrige as pessoas que falam Castlevania, que o certo é falar Castlevania, porque não existe Castle. Castelo em inglês a gente fala Castle. E não Castle. Ou Castle. Sei lá, ele fala que isso é a influência da Faber-Castell, daí é a Faber-Castellvania. Mas é isso aí, enfim, daí eu considero que todos os Castlevanias mais antigos assim, eles têm um ritmo muito lento, sabe? Principalmente por você não conseguir correr. Então eu acho muito travadão. Mas é como você falou, se tivesse o port do Drácula X que tem pro PSP, seria excelente, ainda mais pro Switch, por exemplo, né?
já encaixava direitinho na proposta, né?
Exatamente, mas eu acho que... Tá bom essa proposta aí pra quem gosta dos Castlevanias antigos, que são mais travadões. Pelo menos não fizeram igual a Capcom, né, que lançou Mega Man Collection 1 e 2.
Não foi separado pelo menos, né. O desses todos que tá no jogo, nessa coletânea, o que eu mais recomendo aos nossos ouvintes é o Castlevania Bloodlines do Mega Drive. Esse jogo é muito, muito bom, muito injustiçado. Eu acho que ele... Não, é verdade, porque ele é um spin-off, mas ele... Depois ele entrou na cronologia oficial, né? E você não joga com...
Com Belmont?
Com Belmont. Você joga com... Eu não lembro como é que é o nome do protagonista, mas é da família Morris. E você pode escolher ele ou um outro personagem, né? Você joga com dois personagens, você pode escolher os dois. É bem interessante, assim, porque o chicote dos Belmont tá na mão desses Morris aí. É muito interessante esse jogo, ele é bem diferente, assim, né? Vale a pena pra quem não conhece aí dar uma conferida.
Eu vi um vídeo aqui, um cara bombadão, né?
Isso mesmo, é isso aí.
É, não tem muito cara de Castlevania, mas tá valendo.
Inclusive, a gente vai tocar nesse Castlevania uma notícia um pouquinho mais pra frente hoje, nesse programa ainda.
Beleza. Próxima notícia, então. Saiu um vídeo de Trine 4. Pra quem não sabe, aquele Trine é aquele jogo que parece The Cave também. Não sei se as pessoas conhecem The Cave. Mas é um jogo 2.5D de puzzle. Que você consegue jogar multiplayer, co-op dele, com ele. Tanto local quanto online. É um jogo excelente. Que ele foi muito criticado na terceira série dele, que é o Trine 3. The Artifact of Power, que ele se transformou de um jogo para 2.5D, se transformou num jogo totalmente 3D. E muitos fãs caíram de pau no, na época nele, porque falou que ficou mais fácil, que mudou bastante jogabilidade e tudo mais. Porém, eu continuo achando ele um jogo muito bom, o 3 também, apesar dele ser um pouco inferior realmente aos outros. Mas agora os desenvolvedores disseram que no Trine 4 ele vai voltar às origens, vai voltar ao estilo 2.5D. Já jogou algum Trine?
Então, eu não joguei Trine, eu peguei a notícia aqui, né, pra gente dar uma estudada no podcast hoje. E eu dei uma olhada aqui nos gameplays dele. Nossa, eu achei muito interessante esse jogo e eu nunca joguei.
É
Eu
bem
fui
legal.
ver ele na Steam, acho que ele tá R$ 4, tá bem barato. Talvez eu já aproveite e já faça a compra aqui porque, do primeiro jogo, né, pra conhecer a série. E eu achei ele bem interessante, né, essa questão dos puzzles, tudo. Vi também um vídeo que o pessoal tava falando muito mal do terceiro jogo, né. E parece que agora vai ter essa reviravolta aí, né? Que os desenvolvedores da Frozen Byte, né, que desenvolveu o jogo, eles aceitaram as críticas, né? O que foi muito interessante e voltaram à plataforma 2.5D. E também é legal que vai sair uma coletânea, né? Com todos os quatro jogos para Xbox One e para PlayStation 4 também. Vai ser lançado no final de 2019, né?
Aí sim, é um jogo bem interessante, ainda mais que ele tá baratinho, vale muito a pena comprar. Ele vive em promoção tanto o primeiro quanto o segundo na GOG e na Steam também, por menos de R$ 10 por aí. E você consegue jogar ele até online até hoje, tem até o. Ele até salva na nuvem o jogo, né? Então é bem
Isso é
interessante.
bom.
Bem interessante, um jogo com bastante recurso até hoje.
Eu vou dar uma pesquisada melhor, talvez eu pegue sim, viu, pra experimentar. Pelo menos o primeiro jogo, né? E já faz 10 anos, né? Do lançamento do primeiro, eles estão querendo aí comemorar os 10 anos lançando o quarto jogo. Eu achei bem
Sim.
legal.
Cara, eu lembro que na época, 2009, né, o primeiro jogo. Quando
Isso.
lançou o Trine, ele era como se fosse um Crysis da época, sabe? Crysis.
Que só roda no PC da NASA.
Sim, só rodava em computador, nossa, pesado, caro, sabe? Uma placa de vídeo ignorante mesmo. E eu lembro que eu fiquei muito tempo querendo jogar ele e não conseguia, porque ele não pedia um hardware muito modesto, né? Então, depois de muito tempo que eu consegui realmente jogar ele realmente vale a pena até hoje. Ele não envelheceu mal. Ele é um jogo excelente.
É, eu fui procurar ele pra ver se tem na live, mas só tem o Trine 2 na live.
Sim, um é exclusivo de PC, se não me engano.
É, mas aí ele vai sair agora nessa coletânea que eu falei em breve aí, né? Até o final desse ano sai. Então,
Sim.
de repente, eu espero pra pegar todos juntos, eu vou ver, mas com certeza eu vou jogar esse 4 aí, com certeza.
Também vou
Gostei
jogar.
muito da proposta dele.
Jogo 3 também, qualquer hora que é legal também. Ele é bem injustiçado, mas é bacana.
É, talvez eu pegue na ordem pra, inclusive, falar mais pra frente aqui no próprio podcast, né?
É, a gente podia fazer uma análise qualquer hora aí.
É, seria interessante, hein?
Sim.
A gente discutir na pauta aí na frente dos nossos ouvintes. Mas vamos para a próxima notícia.
Sim.
Notícia da Quantic Dream, que é a nossa querida empresa que lançou aqui, né, alguns jogos muito famosos e de qualidade excelente, né? Beyond Two Souls e Heavy Rain ganham datas para chegar no PC. Eles já vão ser exclusivos da Epic Games Store e eles vão ter aqui exclusividade para ser jogado no PC. Pela Epic Games. O Heavy Rain vai chegar no dia 24 de junho por US$ 9,99, né? Ele vai ter uma demo liberada no dia 24 de maio, tá em breve aí, né? Quem tiver a Epic Games Store, que é de graça, é só baixar, né, da internet, você pode baixar a Epic Games e você instala o jogo, pega a demo. E o Beyond Two Souls vai chegar no dia 22 de julho, um mês depois, né? Com a demo estando disponível no dia 27 de junho. Então seria interessante aí, né? E também o Detroit Become Human, que é o novo jogo aí, o último que saiu da Quantic Dream, vai chegar também esse ano, parece, né, na no mais para frente um pouco do meio do ano, mas não tem data ainda programada. Mas os três aí perderam a exclusividade do PlayStation, né, da Sony, né, porque tem alguns aí que foram lançados para PlayStation 3 também, vão poder ser jogados no PC.
Você já chegou a jogar algum deles?
Então, eu joguei Heavy Rain, fiz uns quatro finais
Ó. Oh.
diferentes nele. É um
É bom?
jogaço, né? Muito bom. É, o pessoal critica muito porque depois que você pega o metadado da coisa, que você entende como que o jogo funciona por trás dele, assim, né? Você entende a estrutura de funcionamento do jogo, perde um pouco a graça, mas a primeira jogada do Heavy Rain é espetacular, assim, é um jogaço mesmo, um jogaço. Eu recomendo pra qualquer pessoa que não jogou ainda. O Beyond Two Souls eu não tive oportunidade, nem o Detroit, né? Não tenho PlayStation 4 e também não tenho PC que rode ele, porque esse jogo tem um gráfico destruidor, assim, não sei se chegou a acompanhar já.
Tô vendo o trailer aqui mesmo do Heavy Rain e do Beyond Two Souls que vai lançar. A diferença gráfica de um pro outro é muito gritante.
É bem diferente, né? Porque o Heavy Rain foi lançado em 2010.
Uhum.
E o Beyond Two Souls acho que foi 14 ou final de 2013. Inclusive ele foi um pouco ofuscado pelo Last of Us, né? Foi quase na mesma época que ele saiu. Então o pessoal não deu muita bola na época, né? Mas é um jogaço também. E o Detroit eu não joguei, mas eu já vi o pessoal falando muito bem, né? Que é como se fosse um jogo de aqueles adventures, só que bem mais moderno, né? Em vez de você escolher pelo texto, você escolhe pela ação que ele faz. E a jogabilidade é totalmente diferente também, né? E, inclusive tem um jogo, só uma coisa pra eu terminar aqui, aí você já fala. Que é um primeiro jogo, não é uma série, mas que é desse estúdio também, que é um cara que chama David Craig, que lançou esse jogo, que chama Fahrenheit, que ele foi lançado pra PlayStation 2 e pra Xbox clássico. Esse jogo também eu virei ele, é um jogaço.
Você leu minha mente, hein?
Ele tem na live, eu já vi, retrocompatível com o Xbox, o 360 e o One. Então quem puder jogar, jogue, porque é um jogaço. Muito bom mesmo.
Cara, você leu minha mente agora, porque eu ia falar exatamente isso. Eu sempre tive interesse em jogar o Heavy Rain, porque ele parece muito esse Fahrenheit Indigo Prophets.
Isso, ele tem dois nomes, né, o jogo.
Sim. Eu chamo ele de Fahrenheit Indigo Prophets, eu sempre falo o nome inteiro, não sei porquê. Mas eu gostei muito desse jogo na época do Fahrenheit, né, quando eu joguei, porque ele tem essa mecânica de escolha, né. E eu sempre, quando eu era criança, eu sempre fui muito fã de Adventure. E quando migraram pra essa mecânica mais 3D, assim, com gráficos da última geração, então eu passei a gostar mais ainda, tipo aqueles jogos igual Walking Dead e tudo mais. Então eu sempre tive muita vontade de jogar o Heavy Rain, nunca tive PlayStation 3, e agora finalmente eu vou ter a oportunidade.
É, vale a pena, hein? Eu recomendo. Esse é um jogão também. Já é mais antigo, mas vale a pena, sim.
Uhum. Próxima notícia, então? E a próxima notícia que a gente trouxe aqui é que o aplicativo Steam Link vai ganhar uma versão pro iOS um ano após dele ter chegado ao Android. E para quem já teve a oportunidade de testar o Steam Link, eu acho que sinceramente não faz nenhuma diferença dele estar chegando agora ou ter chegado algum dia, porque eu só trouxe essa notícia para falar do, para fazer uma propaganda aqui do aplicativo Moonlight. Ele não é um aplicativo oficial de nenhuma empresa, esse Moonlight. E ele funciona 1000 vezes melhor do que o Steam Link oficial da Steam. Eu posso estar falando besteira aqui, mas tem uma diferença muito gritante, muito, muito importante entre o Steam Link e o Moonlight. O Moonlight, quando você faz a transmissão do Steam do computador para celular ou para algum dispositivo Android, ele usa a sua placa de vídeo para fazer a transmissão. Então ele faz com muito mais performance na transmissão. Então os jogos geralmente numa rede de 5 GHz, num Wi-Fi local, né? O jogo geralmente fica com um delay de 10 milissegundos, pra você ter uma noção. Então você não sente diferença nenhuma, é praticamente como se o jogo tivesse realmente no seu celular, na sua Smart TV. E o Steam Link, ele usa o software, ele usa o próprio poder do processador, eu acho, do Steam, sei lá. E não fica muito bom, sabe? Você tem que deixar a qualidade bem baixinha pra ele conseguir ter uma experiência sem lag.
Mas isso é aquele esquema de streaming, né, de jogo, é isso?
Isso, só que o Steam Link, ele é um streaming local, da sua rede local.
Ah, entendi, agora entendi. Agora eu entendi!
Agora entendi, agora saquei! Mas enfim, mas eu acho que ele também tem como você usar de forma através da internet em outro lugar, tipo, deixando o computador em casa ligado, você tá em outra cidade e usar, por exemplo. Mas, como eu falei, a experiência local já não é legal no Steam Link, imagina pela internet.
É, aí fica mais complicado mesmo, né?
Pra quem tiver ansioso pelo Google Stadia, tá aí uma experiência pra você ter. E você ter uma sensação de como vai ser. Joga este link aí que vai ser parecido.
É, a gente tem que debater um pouco o Google Stadia num programa aí próximo, hein?
Uhum.
Porque é uma coisa controversa.
Mas fica a dica aí, quem quiser usar o Steam Link, não use o Moonlight. Muito melhor. Lembrando que pra você usar o Moonlight, você precisa de uma placa de vídeo da NVIDIA. Exclusivamente.
Ah, exclusivo.
Quem tiver uma placa de vídeo da AMD não roda, não tem como, sinto muito.
Ah, não é compatível.
Não, vai ter que usar Steam. Mas enfim, próxima notícia?
Vamos lá então para a próxima notícia, que não é via streaming. Diretor de Devil May Cry 5, né? Ele anunciou aqui, né, para a internet inteira que gostaria de ver mais um jogo da série DMC Devil May Cry desenvolvido pela Ninja Theory.
Bom, muito bom.
A pergunta, Jason, você jogou DMC Devil May Cry?
Não só joguei, como eu tenho ele.
E você gostou?
Gostei bastante, comprei a versão completa dele. Eu acho que esse jogo é muito injustiçado, aqueles jogos que o pessoal adora brigar, sabe? Adora falar mal por pura besteira. Ele continua sendo criticado até hoje, na verdade, também pelo visual do Dante.
Isso, eu acho que o pessoal ligou mais pro visual do que pro jogo em si,
exatamente,
viu?
Exatamente, cara. Ele é um jogo muito bom, muito, muito fluido, sabe?
Exatamente. É, o primeiro hack and slash que eu joguei na minha vida foi o God of War 1, primeiro.
Uhum.
É assim que eu lembro de memória que eu peguei, comecei e terminei, que eu entendi que aquilo ali era um hack and slash, foi esse primeiro aí. Agora, da geração do 360, o primeiro que eu joguei mesmo de cabo a rabo foi o DMC Devil May Cry. E olha, eu vou falar pra você que eu não tinha um vínculo assim emocional com a série,
uhum,
até então, né? Nunca tinha jogado nenhum outro Devil May Cry. Eu achei massa esse jogo, cara, eu gostei bastante, assim. Principalmente quando ele tinha a luta contra os bosses, assim, eu achava muito criativo, meu.
Sim.
O boss enfiando porrada e você tendo que desviar dele, fazer combo e tal. Esse negócio de fazer os combos eu achava muito massa mesmo, assim. Aquele cenário que é meio inferno, meio realidade misturado. É muito bem feito, eu achei.
Também acho.
É, não sei se é um jogo 10 de 10, mas assim, é um jogo, na minha opinião, bem legal mesmo, assim. Se a pessoa não tivesse jogado nenhum Devil May Cry como eu, acho que ela aceitaria de mais bom grado. Mas os fãs, eles caíram matando em cima, né?
É, então.
E, infelizmente, a série era pra ser um reboot, né, da série Devil May Cry. Não deu certo, tanto é que saiu 5 depois, né?
Uhum.
E agora temos uma questão aí, né, Jason, que a Ninja Theory, ela foi comprada pela Microsoft, né, que o último jogo mais recente que ela lançou foi o Hellblade, né, que inclusive eu vi alguns vídeos, não cheguei a jogar ainda, mas que parece ser um jogaço mesmo, assim, muito, 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 jogaço, aço, aço, né?
Jogaço.
O presidente da... presidente não, é o... na verdade é o responsável pelo desenvolvimento do jogo Devil May Cry, né? Ele disse que se fosse sair um DMC 2, teria que ser feito pela Ninja Theory, né? Ele deu, jogou, né? Jogou no ar, né? Jogou no ar aí pra ver o que acontece.
Eu acho que merece. E pra quem tá reclamando do visual do Dante até hoje do DMC, tem a skin dele com cabelo branco, sabe?
Sim, sim, sim.
Com a jaqueta contar, vermelha. Né? Sim, uhum. Inclusive eu tenho ela e acho que não tenho o que reclamar. E ele é tão ruim, né? As pessoas falam que ele é tão ruim que as notas dele geralmente nos sites de análise geralmente gira em torno de 8, 9, 9,5. Então você pode perceber que não é um jogo fraco.
É, eu acho que no Metacritic ele tá avaliado com 93, quer dizer, não é um jogo ruim, né? Então,
uhum,
fica aí a... quem sabe chega a luz do dia um dia, né? Mas aí a questão, ele vai ser exclusivo pra plataformas Xbox? Será? Será?
É, talvez, é. Será? Fica a pergunta no ar.
É, se sair e qual, pra onde vai sair o jogo, né?
Exatamente.
Vamos pra próxima?
Próxima notícia, então. A Ubisoft quer levar os jogos dela para plataformas mobile, de celular, smartphones. Só digo uma coisa, que a Ubisoft já tem jogos dela nas plataformas mobile.
Ela quer levar os grandes hits, né, pro mobile, né? Seria mais isso, né, a notícia.
Pelo que eu entendi, é que ela quer trazer os jogos como um port fiel, né, pro mobile.
É, parece que é isso, mas parece que eles querem fazer outras propostas também, né? Inclusive... com suporte ao Google Stadia, né? Logo no começo, uhum, que ele sair, né? Porque se tem uma empresa que é campeã de dar suporte pra consoles em lançamento, é a Ubisoft, né? Ubisoft é campeã em fazer isso, né?
Uhum.
Uma das poucas empresas que apoiou o Wii U na época do lançamento foi ela, né? Que lançou aquele Zombie U e o... o jogo do... daquele mascote dela. Como que é o nome? Esqueci!
Ah, qual? Caramba, não sei.
Rayman!
Ah, Rayman,
era pra
sim
ser exclusivo do Wii U. Só que ela quebrou a exclusividade pra poder lançar pro... pro Play 3 e pro 360 na época.
Olha,
né?
Só,
que aquele
isso.
Rayman Legends era pra ser exclusivo de Wii U.
Caramba.
Mas ele não foi. Graças a Deus, né?
Tá aí uma coisa que eu não sabia.
É, foi sim. Quebrou a exclusividade. E o próprio Zombie U saiu, né, mais pra frente pra outras plataformas, inclusive pra PC. E o nome dele é só Zombie.
Ah, sim.
Ficou estranho pra caramba, porque eu joguei ele, virei ele no Wii U. Tenho esse jogo até hoje ainda. E ele é muito bom, viu? Muito injustiçado também.
Só você.
E ele você joga totalmente pelo controle de tablet mesmo. Você tem que fazer muitas coisas por ele.
Uhum.
E eu não sei como é que é o port pra PC, eu não joguei, mas eu acho que perde bastante da proposta do jogo, assim. Eu ouso dizer a você que é o jogo que mais utilizou o
gamepad.
O gamepad do Wii U foi esse Zombie U, cara. Sinceramente, assim.
Dos poucos, né? Porque o próprio Mario, por exemplo, aquele 2D World lá, você usava pra soprar na tela pra levar as plataformas. Nada a ver.
É. Ou você balançar ele pra... Nossa, não tristeza, deu certo. Tristeza. Mas enfim. A Ubisoft aí também investindo pesado pra jogos mobile, que é o futuro, né? Não podemos negar isso daí.
Sim.
E o pessoal tem que parar um pouco de reclamar também, porque quando você vê uma empresa investindo dinheiro nos mobiles, né? O pessoal já cai matando nos comentários, nos fóruns da vida, né? Falando mal e tal, mas ela não vai deixar de lançar os videogames, os jogos pra console como ela vai lançar hoje em dia. Então, eu não sei porque o pessoal reclama tanto, na verdade, viu? É porque é a internet, né? Mas
eu tenho uma reclamação com propriedade a fazer, hein, sobre a Ubisoft no mobile.
Mande.
É o seguinte, eu comprei o Assassin's Creed Identity no mobile no ano passado. E é o seguinte, a Ubisoft, ela tem um canal no Twitter pra dar suporte pra esse jogo, ela não responde ninguém, não responde por e-mail, não responde porcaria nenhuma. Então o jogo tá totalmente abandonado. A última atualização de verdade dele foi 2015. Depois disso ele foi atualizado ano passado, em outubro. Porém, atualização totalmente esdrúxula, que não adiciona nada. E pra ajudar, o jogo ele é cheio de compras internas, sabe? E você só consegue jogar ele online. Então ele é um jogo totalmente abandonado e sem suporte. Isso que é o ruim, a gente perde a confiança na empresa, dependendo da plataforma, né?
Nesse sentido, a reclamação faz total razão, né? Porque, poxa, os caras não responderam um suporte, né? Vamos falar assim, né? Abandonarem o jogo completamente só porque ele não deu certo e não deu lucro quanto os empresários deles gostariam é uma sacanagem, né? Aí a crítica tá correta.
Daí eu penso o seguinte, se um dia o servidor desse jogo cair, não ter mais, entendeu? Derrubarem, perceberem que não tá dando mais lucro e desligarem o servidor desse jogo, como é que fica? Já não responde agora, como é que vai responder futuramente?
Eles não vão devolver seu dinheiro, né?
Ah, garanto que ninguém vai receber reembolso, certeza.
Essa crítica aí ficaria interessante, mas só pelo fato deles fazerem jogos pra mobile eu já acho que é exagero.
Mas tem um jogo bom deles que eu admito que é muito bom, que é o Rayman Adventures, que ele é bem fiel ao de console. Eu já falei isso num podcast nosso uma vez.
Isso.
Vamos pra próxima notícia então?
Próxima notícia então, Jason, que o Diablo Immortal, né, o próximo jogo aí ser lançado pela Blizzard... Segundo os seus desenvolvedores, não quer repetir a experiência do PC, né? Eles querem fazer uma jogabilidade, uma proposta diferenciada,
uhum,
segundo a própria empresa, com um jogo novo aí para os smartphones, que tem sido bastante controverso, inclusive, esse desenvolvimento desse jogo, né?
Que bom que eles não querem fazer uma experiência parecida com o PC, porque eu, na minha opinião, o Diablo funciona muito melhor em console. Eu gosto mais.
Tá aí um jogo que eu não joguei, Diablo.
Sério?
Nenhum dos três.
Nenhum?
Não, nossa. Infelizmente não tive oportunidade ainda.
Não acredito nisso.
Acredite. Temos um podcaster aqui que não jogou Diablo.
Agora sim, temos uma heresia aqui.
Se alguém quiser me doar um código de 25 dígitos, né, do Xbox 360, estamos aí à vontade, né?
Aproveitando, né, que é um jogo mais antigo agora, deve estar barato.
Vai que algum ouvinte tem um código sobrando, né? Ou pela Steam.
Eu tenho Diablo 3 pro Xbox, hein?
A gente podia jogar junto, hein?
Se você tivesse, ó, altas jogatinas. O cara, ele é muito bom até hoje.
Mas de qualquer maneira, né, vamos fingir que eu não joguei o jogo ainda. Não tem lançamento ainda, né, previsto.
Uhum.
E resta a expectativa pra saber o que ele vai ser, né? Como que vai ser a jogabilidade, os controles pela tela de touch do celular, né? Como que ele vai ser, se você vai deslizar o dedo por ele. Como que vai fazer a jogabilidade, né?
Vou dar uma dica pra fórmula do sucesso, hein? Caso a Blizzard esteja ouvindo aqui.
Os executivos escutam notícias casuais toda semana.
Com certeza, né? O mais inteligente a se fazer é você pegar o jogo de mobile, que ele vai ser agora, e transformar ele num jogo pago, sem compras, sem pay to win, sem essas porcarias de mobile que costuma estar sempre nesses jogos. Se for um joguinho tipo genérico, porque parece que ele dá a impressão que ele vai ser um jogo genérico só com uma reskin do Diablo. Se ele for isso, esquece. Se ele for um jogo gratuito, pay to win, pay to advance, free to play, free to start também, essas porcarias aí, nossa, já decretou a morte.
Vamos ver, né? Vamos esperar, porque realmente tá um pouco... O desenvolvimento dele tá meio Não lento, né? Mas tá nebuloso ainda. Não tem ainda nem o ano. Se vai sair esse ano, se vai ser ano que vem, data prevista, nada, né? Então vamos ficar no aguardo aí, né?
Eu só concluo dizendo que eu espero muito que ele seja um jogo mobile que não tenha cara de jogo pra celular.
É, isso seria bom, né? E não tivesse pay to win, isso seria o mais importante. Porque vamos combinar que pay to win é uma sacanagem do caramba, né?
É, 90% dos jogos que eu tenho no celular são tudo comprados, porque a qualidade é indiscutível de jogo pago, viu?
É, porque... E tem propaganda esses jogos aí? Pago não, né? Não tem mais, né? Comprou, não tem propaganda.
Geralmente, o certo é não ter, né?
É, do jeito que eles são, né?
Mas é isso aí, vamos pra próxima?
Vamos pra próxima.
Próxima notícia aqui, então, é que o Mega Drive, edição mini dele, vai ganhar mais 10 jogos. Como Golden Axe, Street Fighter 2, Mega Man The Wily Wars e muito mais.
É isso aí, né? O nosso querido console da Sega, o Megão, já tem aí seus bons 30 anos, né? Que, inclusive, acho que estão lançando esse mini aí pra comemorar os 30 anos, né? Do Mega Drive, lançou no Japão em 89.
Genesis,
né? O Sega Genesis, conhecido lá nos Estados Unidos e no Canadá. Tem mais 10 jogos, né? Esses que você falou, mais alguns, né? Alex Kidd in the Enchanted Castle. É um jogo horroroso. Eu não gosto, detesto ele. Beyond Oasis, que é um jogo estilo Zelda fantástico.
Sim, esse é legal.
Esse aqui é um clássico.
Esse eu gosto também.
E sensacional esse jogo. Inclusive, quem tem Xbox 360, PlayStation 3, tem uma coletânea da Sega, que é Ultimate Collection. Joguem ele, que vale muito a pena jogar no controle. Ele é sensacional.
Uhum.
Aí tem Ghost in Ghost.
Jogo apelão.
Muito clássico. Esse Mega Man The Wily Wars que você falou é o remake dos três primeiros jogos do Nintendinho, né? Com trilha sonora refeita, gráfico refeito e tal.
Golden Axe.
Aí tem aqui o Phantasy Star 4, The End of Millennium. Jogaço. Sonic the Hedgehog Spinball.
De Pinball.
The Spinball. Aqui é um jogo que você joga com... É o Pinball do Sonic, né?
Resumindo.
Difícil pra caramba de terminar, porque você tem que acertar alguns lugares específicos nas fases dos pinballs. E se você não acertar, você não continua. É muito difícil esse jogo. Vectorman, que é a resposta da SEGA contra o Donkey Kong. Você já viu esse jogo?
Não, mas eu já vi vídeo.
Ele é... Não assim na jogabilidade, né? Porque ele é um boneco, um robô lá que atira. Uhum. Mas o gráfico dele é muito parecido com o Donkey Kong Country.
Uhum.
Vale muito a pena também. Esse é um jogo que tem mais de 100 fases. Ele é gigantesco.
Caramba.
Tem muitas fases, muitas.
Um cartucho.
Tela, né? Fase assim, tela, né? Que você vai passando.
Ah, tá.
E o Wonder Boy in the Monster World, que é o jogo que foi inspirado Mônica na Terra dos Monstros. Que a Tectoy fez o port em cima desse Wonder Boy aí.
Esse Wonder Boy eu joguei ele, a versão dele remake que teve recentemente, bem legal.
É, jogaço esse aí também, hein? O Mini Mega Drive, né? Vai sair no dia 19 de setembro por $79.90. Se fosse cotado no dia de hoje, daria R$320.
Razoável.
É um bom preço, né? Tem bastante jogos aqui clássicos, né? Não tem todos os Sonics, o que é interessante, né? Tem só os principais mesmo. Pra quem não conheceu ainda ou pra quem tá com saudade, vale a pena aí pegar como um objeto aí de colecionador, né? Porque depois de 10 anos isso aqui vai virar uma raridade.
Mas eu acho que ainda vale a pena mais comprar o da Tectoy, hein? O Mega Drive com jogos na memória.
É, quem tá no Brasil, né? Mas esse aqui vai ser lançado mundialmente, né?
Ah, sim.
Mega.
Esse aí...
Ou só no Japão e vai distribuir, vender por frete internacional, então. E também aquele que eu falei, né, Castlevania Bloodlines, vai também estar no meio desses jogos aí. Vai estar disponível no Sega, no Mini Mega Drive, exatamente. Tom Jam and Earl, que é um jogaço também. Comic Zone, e tem vários aí que eu gosto.
Sim, sim.
Vou falar todos não, que senão vou ficar falando todo o tempo sobre eles.
São 30 jogos.
São 40, né, eles anunciaram 30,
é verdade,
né? Faltam 10 ainda, então. Faltam 10. Que logo logo eles estão anunciando o resto dos jogos que tá faltando aí.
Exatamente, vamos pra próxima então, que falar uma lista de 40 jogos aqui não vai dar certo.
É, exatamente. Bom, deixa eu ler a próxima notícia aqui, que a Sony e a Microsoft deram as mãos e anunciaram uma parceria pra jogos na nuvem, né? E pra produção de alguns tipos de semicondutores, né? Componentes eletrônicos aí que estão em falta no mercado. Eles estão fazendo um acordo aí comercial, né?
Unindo forças.
É, unindo forças, né, assim, alguns setores das indústrias, né, porque o pessoal acha que todo mundo é inimigo de todo mundo, mas não é bem assim,
todo,
né?
Todo mundo só quer ganhar dinheiro da gente.
É, a Sony, por exemplo, desenvolveu o chip de som gráfico do...
Super Nintendo, né?
Chip de som, né, do Super Nintendo, né, começou assim a parceria.
Chip de som gráfico, agora que eu entendi.
É, não, eu falei besteira, mas, e a Microsoft, por exemplo, e a Sony, elas acabaram com o botão Start Select, Nessa geração, né?
Ah, é verdade.
Tanto no One quanto no PlayStation 4 não tem mais botão Start Select. Botão Option e o Share.
Nem no Switch tem botão Start Select.
É, mas ele veio depois, né? Mas se você pensar assim, provavelmente a Sony sentou com a Microsoft e eles conversaram sobre
isso. Vamos acabar com dois botões.
Esses caras conversam entre eles, sim, né? Eles são concorrentes, é lógico, mas quando é de interesse comum, eles têm alguns acordos aí. Nesse caso, eu acho produtivo, inclusive porque eles já estão tentando combater o Google Stadia, né?
Ah, interessante.
É uma questão interessante aí pra ver como vai ficar, né?
Sim, bem válido. Eu acho que quando as empresas juntam forças em prol do benefício do consumidor final, eu acho que vale muito a pena.
É, inclusive o principal motivo aí da ação, né? Dessa parceria é para desenvolver novas tecnologias para aumentar jogos a inteligência artificial de alguns jogos, né? Então, pode ser que daí saia uma nova engine, mas alguma física, né? Ou não sei se é física que faz a inteligência artificial dos jogos, mas enfim, né? Que melhore aí essa questão para ambas as plataformas, né? Vamos ver como vai ficar isso também.
Sim, exatamente. Próxima notícia nossa aqui é que a Uplay está oferecendo o jogo Steep totalmente de graça para computador. Então você tem que correr lá até o dia 21 de maio na Uplay Store e resgatar o seu jogo Steep totalmente de graça. Peguei ele, mas não joguei ainda, né? Como muitos jogos gratuitos que eu pego no computador. Mas ele parece ser um jogo bom, mas as pessoas geralmente criticam bastante ele. Não sei o porquê.
Esse Steep é um jogo de snowboard, não
é
isso?
É um jogo bem nichado, né?
Certo. Eu também não joguei, não.
Você pegou de graça?
Vou pegar agora.
Também aproveitando, quero encaixar aqui uma outra notícia que a Humble Bundle, da Humble Store da Humble Bundle, tá dando o primeiro Guacamelee pra computador de graça também, por tempo limitado.
Ah, esse aí vale a pena, hein? Esse aí eu joguei bastante ele no PlayStation 3, quando eu tinha na época. Uhum. E é um jogaço, hein?
Sim.
Você jogou o Guacamelee?
Sim, inclusive eu ganhei ele na Gold do Xbox 360.
Ah, esse vale bem a pena. Turbo Championship Edition, né?
É, uma sátira dos jogos da Capcom, né?
É, esse é o jogo que mais tem referência aí.
Sim,
né?
Nossa, ele é cheio de referências. E também o Guacamelee 2 tá com 60% de desconto na Humble Bundle também. Quem quiser lá pegar, então.
Essa aí eu preciso jogar também, o segundo aí, que eu não tive oportunidade ainda também.
É, o pessoal diz que o segundo ele é mais do mesmo, mas ele adiciona multiplayer para até 4 pessoas. Bem interessante.
É, interessante mesmo, hein?
Que hora você compra aí no Xbox 360. Né? Não, pega no computador aí. Dá pra jogar de dois.
É, a gente pode ver, hein?
Não, local só. Esquece.
Então não adianta.
Beleza, então. Próxima notícia.
Super Mario Maker 2, o novo jogo aí anunciado pela Nintendo na Direct, que aconteceu agora no dia 15 de maio, né?
Uhum.
Que teve uma Direct aí de quase 50 minutos. Falou bastante coisa e tudo mais. Vai ter um modo história com mais de 100 fases, né?
Uhum.
E o objetivo principal do Mario vai ser reconstruir o castelo da Peach.
Oh.
Olha que bonitinho, né? Ele não vai atrás da Peach, ele vai reconstruir o castelo da Peach. Olha que legal.
Trabalho escravo.
Ele tá se propondo a trabalhar pra ela, né? Problema
Mario
dele.
Trouxa mesmo.
É. E o legal é que nunca pega a princesa, né? Ele sempre tá atrás dela, diz. Agora vai dar uma de pedreiro.
De encanador foi pra pedreiro agora.
É.
Mas parece que inclusive esse jogo vai ter um modo co-op, ou não? Posso estar falando besteira.
Não, eu acho que vai ter um modo co-op sim, porque o Luigi tá na capa junto com o Mario, né? Se não for pra isso, não faz muito sentido estar na capa, né?
Bacana.
E outra coisa também é que essas 100 fases, né? Teve muita reclamação de alguns jogadores que jogaram a versão do Wii U. Eu cheguei a jogar, mas foi muito pouco, eu não tenho esse jogo ainda. É porque você podia jogar fases que...
Criadas, né?
Eram baixadas da internet, isso. Você pode escolher lá o nível de dificuldade das fases que você quer jogar e você jogava ela. O interessante é que pra você postar uma fase na internet, você tem que terminar ela pelo menos uma vez e mostrar pro console, pro sistema, que essa fase é possível ser terminada.
Uhum.
Isso é um pré-requisito do jogo, né?
Interessante, legal.
Mas tinha gente que não tinha paciência, né, nem pra baixar a fase, nem pra procurar esse tipo de conteúdo, nem pra criar sua própria fase. Então eles... Né, prevendo essa crítica aí, eles já colocaram 100 fases à disposição do jogador, né? Pra que ele não precise ficar procurando e tal. Bem interessante, esse jogo aí tem tudo pra bombar, hein?
Sim, ainda mais com esse modo campanha aí. E eu vi aqui no vídeo também da Direct, ele vai ter modo co-op sim.
Isso, vai
4 jogadores, muito legal. Gostei bastante do Mario Maker 1. Bem interessante, eu gostava da proposta dele.
É, eu cheguei a pegar umas fases impossíveis pra jogar, mas eu não sou muito bom pra fazer, assim, aquelas fases que você tem que pegar o casco e pula e joga
Nossa,
o casco e pega ele de novo.
Os caras são apelão.
Isso eu não consigo fazer. Fases difíceis eu até consigo passar, mas essas impossíveis aí, estilo Cat Mario, não dá não, sem chance.
O pessoal não tem dó, não.
É, e é interessante porque alguém terminou essa fase pra postar ela na internet, né? Isso que é o pior,
é,
assim.
Que você... É, quem criou já sabe como é que é o macete, né?
É, o japonês maldito.
Oh.
A xenofobia.
Minha namorada não pode ouvir esse programa, hein?
É, você também não.
Eu não sou japonês.
É, você é coreano.
Não, sou descendente de chinês.
Ah, então abafa aí. Só foi tragédia, gente. Tô sendo demitido do podcast nesse exato momento.
Todo mundo sabe que os chineses são melhores.
Não faço isso não, é brincadeira. É porque eles estão muito viciados e jogam melhor do que eu. Por isso que eu tenho inveja deles.
Vamos próxima.
Com isso, próxima notícia.
Próxima notícia, então.
Preparem a carteira.
Exatamente, a próxima notícia que a gente trouxe aqui é que vai ter a próxima promoção da Steam, que foi vazada pelo site Steam Database.
É que vai começar no dia 25 de junho, né? E vai até dia 9 de julho, então vai ter aqui umas 2 semanas aproximadamente.
Por aí.
Pra você poder gastar o seu rico dinheirinho nos jogos da Steam.
Rico dinheirinho em jogos que você nunca vai jogar, nunca vai abrir.
É aqueles Humble Bundles que sempre vem 10 jogos que só tem um que presta e o resto vem de graça,
sim,
né? Com 90% de desconto e você deixa lá sua biblioteca inchada e não joga nenhum deles.
Eu vou fazer um voto comigo mesmo de não comprar nenhum jogo na promoção. Espero conseguir.
Eu só vou comprar jogo na promoção se for Final Fantasy, porque eu já prometi pra mim mesmo que eu quero ter a coleção original, assim, possível de ter, né?
Uhum.
Então a Steam é um valor bom aí pra comprar, eu vou pegar os que der pra pegar, mas... É, também se não baixar eu não vou pegar não, só vou pegar em promoção. E é interessante também que a Steam mudou de política, né, de desconto, que antes ela fazia um dia de desconto pra um determinado jogo, aí virava o dia ela já trocava desconto pra outro, né? E parece que agora ela vai deixar permanente os jogos da Summer Sale aí, essas 2 semanas mesmo, mais baixo, né?
Sim.
Isso aí. Então vamos ver como vai ficar. Mas é a época que o pessoal aí tem... prejuízos financeiros na carteira do mês.
Fica a dica aí, não comprem jogos por impulso.
É, e não comprem agora, espera a promoção da Steam pra ver aí o que vocês vão comprar, né? Vale a pena esperar um pouquinho. Por mais que a indústria tenta fazer a gente ficar com hype e comprar no próximo segundo e gastar de novo, espera um pouco que vale a pena esperar.
Com certeza.
Já tá logo aí, tem mais um mês só, já tá pronto. Já chega aí.
Próxima notícia, então?
Então, aqui como... prenunciado por mim no podcast anterior, não o episódio passado, mas acho que foi no primeiro notícias casuais, né? Nintendo Switch superou as vendas totais do PlayStation 4 no Japão. Então ele ultrapassou, né, uhum, as vendas do PlayStation 4. É, deixa eu ver o número exato aqui. Que tem aqui o número de vendas, né? Que o Nintendo Switch vendeu 8.125.000 unidades, enquanto o PlayStation 4 vendeu 8.077.000 unidades. É um pouquinho mais que isso, né? Porque tem uns quebrados, mas a gente vai falar por aí. Então ele superou aqui cerca de 50.000 unidades o PlayStation 4. Já era esperado, né, porque o número de consoles que tinham sido despachados para as lojas já tinha passado os do Play 4,
uhum,
mas agora é um dado oficial, né, que saiu no balanço aqui da Nintendo, e já é o videogame, se é que pode se dizer da oitava geração, a gente tem que debater isso ainda, mais vendido no Japão, né, passou, sim, o PlayStation 4. O que você tem a dizer aí, Jay?
Tenho a dizer que eu esperava isso mesmo, porque o Switch é muito melhor que o PlayStation 4 e o Xbox One, infelizmente, eu tenho que admitir isso. Desculpa aí quem discorda.
E a questão dos japoneses terem preferência por jogos, por plataformas portáteis? O que, que você acha? Você acha que pode ter contribuído pra venda tão rápida, né? Porque, afinal de contas, o...
Ah, sim.
O Switch tem pouco mais de 2 anos só, né?
É, considerando que o Japão é um país mais seguro do que o Brasil, não é pra menos, né? Que a gente pode sair jogando Switch por aí no metrô, no trem, no ônibus e o caramba.
É, e também tem a questão de que eles fazem muitos trechos, né? Assim, de deslocamento por trem, uhum, né? E eles realmente têm muita preferência por jogos mobile ou não, né? Também mobile, mas assim, jogos portáteis.
Né? É.
E como o Switch tem essa portabilidade, é interessante, né? Inclusive o Vita vendeu só no Japão, basicamente, né?
Uhum.
Acho que vendeu 15 milhões de unidades, a maioria foi vendido no Japão.
Também só jogo japonês pra ele.
É, e o DS só foi o sucesso que ele foi também por causa do Japão.
Falar pra você, viu? Eu todo dia eu pego ônibus pra ir trabalhar e volto pra trabalhar também. Eu pego ônibus durante, somando os dois horários, vai dar quase 2 horas e meia, 3 horas. Eu queria muito poder levar meu Switch, mas não tenho coragem, não.
Aí o que que eu faço? No meu caso, eu tenho mais sorte. Um pouco eu vou a pé pro meu serviço, mas é 40 minutos a pé, porque eu
Caramba.
prefiro economizar a passagem. É. Eu vou na caminhada, não é muito longe, mas assim, se eu for pegar ônibus, eu tenho que pegar dois ônibus para chegar
Ah, não.
também. Eu prefiro ir
Não
caminhando.
pensa mais.
Então eu vou ouvir no podcast, né? Mas no ônibus e no trem, eu tenho o 3DS também, eu já falei várias vezes aqui no programa, né? Eu jogo bastante ele, mas eu prefiro escutar podcast do que tirar meu
É mais
3DS
seguro,
no.
né?
É. Pelo menos um fone de ouvido, cara, todo mundo tem, então.
Ah, você acha que ele vai pedir só o fone de ouvido?
É claro que não, né, filho? Mas ele vai. É, enfim, mas de qualquer maneira aí tá a notícia, né? O Switch superando o PlayStation 4. Achei importante essa notícia aí.
Também achei.
E isso
Feliz.
quer dizer outra coisa também,
O
né?
quê?
Que o PlayStation 4, ele só foi o sucesso que ele foi até agora, que vendeu quase 100 milhões de unidades, igual a gente falou no outro programa também. Passou dos 96, né? Milhões de unidades, porque ele vendeu muito na Europa e nos Estados Unidos, né? No Japão não foi tanto, é menos de 10% do total vendido no Japão. Então quer dizer que o Japão, pra Sony, já não é um mercado tão relevante quanto era ano passado, né?
É.
Deixou de ter toda aquela importância, né? E outros mercados emergiram, que nem o Brasil, né? África do Sul, o México, a Índia também. Países emergentes também estão comprando bastante Play 4. Mas é questão de tempo também do Switch começar a vender mais mundialmente, né?
Sim, ainda mais com o rumor, né, que vai ter uma nova versão do Switch.
É, então, vamos esperar aí 3, mas aí é a chance. E o Pokémon também no fim do ano, né?
Falando em Pokémon, a próxima notícia é exatamente sobre isso.
Muito bem.
Pokémon Rumble Rush vai ser lançado para Android e iOS. Foi revelado cenas dele. E eu só tenho a dizer que provavelmente não vai ser um jogo bacana. Fico triste.
Eu vi um vídeo desse jogo. Ele é um jogo do quê? Eu não entendi muito bem como ele
Ah,
funciona. Você
cara,
tem que destruir os inimigos, é isso?
é um jogo de celular, resumindo. Um jogo de celular. É um jogo de celular com cara de jogo de celular. Não tem mais nada a ser falado.
É, porque você vai rolando com os Pokémons, né? E você tem que bater nos outros que estão vindo.
É.
Eu não entendi o que tem que fazer direito, porque o vídeo que eu vi é em japonês e não entendi nada,
Não
mas.
entendi, não me interessei também, só trouxe para. Porque é Pokémon mesmo.
É, mas aí vai ter recorde de downloads, né? Provavelmente, né? Que eu tava vendo aqui que o projeto desse jogo foi anunciado em 2017 e 2 anos depois eles estão lançando finalmente aí, né?
Só pelo nome do jogo você já vê que vai ser uma porcaria. Rumble Rush, pelo amor de Deus.
Rumble Rush, é. Não me chama muita atenção mesmo, não.
Totalmente. Próxima notícia, então.
Que um dos maiores filmes de todos os tempos, né? Voltará ao cinema. Mortal Kombat vai ter um reboot no cinema, hein?
Sim.
Maravilha, hein?
Finalmente, hein?
Maravilha, hein?
Já assistiu o primeiro? Ah, já assistiu com certeza,
Ô Jason, eu vou te contar um segredo. Não é um
Fala aí.
segredo, né? Mas uma curiosidade da minha
Ah,
vida aí.
tá. Senão vai falar seu segredo
Quando.
em público aí.
Não, 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 não. Isso aí eu falo pra você em off. Mas o Mortal Kombat, o primeiro filme é de 95. 95, 96. Acho que 95,
Tinha
né?
2, 3
Eu tinha
anos.
10 anos. Eu tinha 10 anos.
Caramba.
E quando esse filme saiu no cinema, meu amigo, eu fiquei enchendo o saco pra ir no cinema. Mas meu pai não me levou, porque não levava de jeito nenhum, né? E eu tive que esperar sair em VHS. Assim que saiu na locadora, eu aluguei. Eu lembro que eu era muito pequeno, né? Então eu achei assim tudo fantástico. Falei, nossa, esse filme é o filme melhor do mundo, tal. E tal. E vamos ver, né? Agora vai ter um reboot desse filme. Já vai começar a ser filmado aí, né?
Sim.
E ele vai ser filmado, se eu não tiver enganado, na Austrália, não é isso? Então vamos ver aí o que que vai acontecer, né? Tomara que. Parece que ele vem com um orçamento bom para ser um filme pesado aí, né? No cinema.
Também assisti igual você, assisti no VHS também. Nem sabia que tinha lançado no cinema, era criança, era muito pequeno. Mas é um filmão. Muito bom esse filme, saudades.
Não, eu lembro que foi porque o meu primo já era mais velho que eu. Ele, quando eu tinha 10 anos, ele devia ter uns 20 ou 19 por aí já. E ele foi até me mostrar o ingresso. Ó, eu fui, você não foi. Ficou me zoando, cara.
Sacanagem.
É. Ele ganhou o ingresso na empresa que ele trabalhava, eu acho, provavelmente. E foi assistir no cinema.
Sem coração, hein?
E eu fiquei chupando o dedo. Mas esse aqui, quando sair no cinema, eu irei assistir.
É, vale a pena.
E falando em cinema, Jason, amanhã eu irei assistir Detetive Pikachu.
Ó, tô
E
ansioso.
eu. Tem uma notícia aqui. É. Tem uma notícia aqui que ela. Então, de todos os filmes baseados em jogos nos Estados Unidos, a maior bilheteria é de Detetive Pikachu. Muito
Aí sim,
bem, hein?
fomos
Que
surpreendidos.
ele superou o Tomb Raider, né? Que teve até então foi o filme de maior sucesso nos Estados Unidos. Mas a nível mundial, a gente teve o Warcraft, né? Foi o maior bilheteria de todos os tempos por causa da China, justamente, né? Que teve uma grande Foi uma grande responsável por aumentar essa bilheteria aí. Mas, de qualquer maneira, o Detetive Pikachu tem uma boa estreia aí, né? Fez um sucesso razoável. Não sei se cobriu os gastos já da produção, mas é uma boa marca, né?
Exatamente. Eu não esperava muito desse filme, não, mas parece que tá sendo um sucesso de crítica, hein?
É, o pessoal tá falando bem, né?
Uhum. Bem, bastante bem.
Também vi um pessoal falando médio, assim, pessoal decepcionado, mas amanhã eu tirarei a minha crítica.
É, vamos ver. Assistindo pra ver, né? Pra saber.
É, não tem jeito, essas coisas... Eu sou da preferência que eu... Da preferência, da opinião que eu prefiro que não tenha filme.
É.
Geralmente.
Geralmente.
Mas já que vai ter que ter...
Que seja bom.
Tomara que seja bem feito, é.
Uhum. É, a próxima notícia nossa é um pouco mais triste, que é Star Wars Force Unleashed. E alguns outros jogos também vão sair do Game Pass.
É, infelizmente, né, o catálogo da Xbox Game Pass, como é comum, né, isso acontece mês a mês, né, nem sempre, mas é uma política que foi adotada pela Microsoft, uhum, de sempre estar renovando o catálogo, né. Então entra jogos, sai jogos. Aí os jogos que vão sair da Game Pass é Star Wars The Force Unleashed 1 e 2, uhum, Comic Jumper, que inclusive quem tem Xbox Live Gold tá agora de graça pra você baixar. Sim. Até o dia 31
de maio,
né. 31 de abril, 31 de maio, né?
De maio.
Isso, 31 de maio, perdão. É, Mrs. Explosion Man, não, também vai sair do catálogo.
Mais ou menos, esse jogo é mais ou menos.
Mega Man Legacy Collection, que tem do 1 ao 6, vai sair do catálogo. E o MotoGP 17 também vai sair do catálogo.
Sim.
São 1, 2, 3, 6 jogos que estão saindo do catálogo, mas ainda quem assina Game Pass ainda tem 231 títulos para conferir. Pagando a bagatela de R$29,90 ao mês.
É, e quem tem interesse nesses jogos que vão sair do catálogo, até o dia 31 de maio tá aí, valendo.
É, e tem outra coisa interessante também, né, que todos os jogos que estão na Game Pass, você tem 20% de desconto se você quiser comprar o jogo definitivamente, né?
Interessante.
Então, até o fim desse mês, você vai ter essa oportunidade, né, caso, por exemplo, a pessoa jogou muito Force Unleashed 1 e 2, ela quer ter na coleção dela, ela pode pegar com 20% de desconto em cima do preço que tá lá. Que agora não tô vendo aqui quanto que é, mas vai tá nesse valor aí. Então, essa porcentagem de desconto. Vale a pena, né?
Bacana.
Assim que pegar o Xbox One, Jason, tem que pegar a Live Gold. É, essa Game Pass. Não tem como, né? Ficar sem hoje em dia.
Ah, não sei, viu? Eu acho ainda muito caro pro que ela oferece. Não sei. Eu não sou
o
público.
Mas eu acho que é muito vantajoso, né? Se o cara jogar direto todo dia, vale mais a pena pegar a Game Pass do que pagar a Live Gold, na minha opinião.
Sim.
Se a pessoa não jogar muito online... Vale a pena mais o Game Pass.
É, isso aí, com certeza. Daí eu dou razão.
É, nossa última notícia para encerrar o nosso programa, né, aqui do dia 12 ao 17 de maio, é que uma possível versão, uhum, de Red Dead Redemption 2 para PC pode ter vazado na rede social do LinkedIn.
Aí sim.
E aí a gente pode ter aqui, né, a Rockstar não se pronunciou ainda, porém, tudo indica que, né, segundo um vazamento aí que teve de um funcionário que trabalhava na física do jogo da Rockstar, né, do Red Dead Redemption 2, teria vazado aí uma notícia de que o desenvolvedor aqui da física do jogo do Red Dead Redemption 2, ele teria vazado a notícia, né, que o jogo estaria sendo portado para PC.
Uhum. Rockstar.
Rockstar. Muito provavelmente já tá trabalhando nisso, né? Porque você sabe que esses ports de jogos, eles não são feitos do dia pra noite, uhum, né? Eles demoram muito tempo hoje em dia, ainda mais com a qualidade que os jogos têm, a complexidade de fazer esses ports, desenvolver o jogo. É, provavelmente a Rockstar já tá trabalhando nisso, agora resta saber quanto tempo vai demorar pra chegar, né?
É.
O GTA V, quanto tempo depois do PC foi que ele chegou?
Eu acho
que ele chegou pra PC.
Eu acho que foi uns 2 anos, mais ou menos.
Então, o Red Dead saiu esse ano ou foi no final do ano passado?
Foi no ano passado.
Foi no final do ano passado, né? Então, se for pegar essa média, vai chegar lá pra 2020, ano que vem, né? Poderia ser.
É, pra quem não liga em jogar jogos no lançamento, não é hypado, daí vale a pena esperar.
Quem quer jogar com gráfico no Ultra, né? Pode esperar aí que vai chegar pra versão pra PC. É,
espero que sim.
Tudo indica, né? É um rumor, mas é aqueles rumores que a gente sabe que tem uma fonte quente aí que é possível de ser verdade aí.
Sim.
Até porque não teria muito sentido da Rockstar não lançar pro PC, né? É. Eu não vejo muito sentido em não fazer isso hoje em dia, na verdade, sinceramente. Se não tem uma grana muito forte de alguma empresa bancando a exclusividade, eu não vejo mais muito sentido, não.
Exatamente, só dinheiro perdendo aí.
É, porque são vendas, né? E a Rockstar tem um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, que é o GTA V.
É, exatamente. Até hoje vende.
Que eu acho que já tá chegando, inclusive, em 100 milhões de unidades vendidas. É um número absurdo.
Para de vender, né?
Não para aí. Eu tava vendo lá o top jogos vendidos de todos os meses. O GTA tá sempre, pelo menos, entre os cinco primeiros. É
É
inacreditável.
muito loucura.
É no 360, é no Play 3, é no Play 4, é em todos os consoles, cara. É impressionante.
Sim.
É uma máquina de fazer dinheiro isso aí. É claro que o Red Dead não vai ser no mesmo nível do GTA, mas tem potencial pra vender bastante ainda.
É um bom jogo também, muito bom.
É isso aí.
A gente vai ficando por aqui.
Essas foram as notícias de hoje.
Segue a gente lá no Twitter, é no JCasualmente, no @JCasualmente. E no Facebook também, facebook.com/jogandocasualmente.
É isso aí, tudo que a gente for fazer, né, seja uma review, seja uma notícia, seja um podcast, a gente vai estar sempre subindo nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Então, para o nosso ouvinte ficar atento, se quiser acompanhar em primeira mão, é só ele dar um curtir lá e curtir no Facebook e seguir no Twitter para ele ficar atualizado sempre.
Exatamente.
E acompanhar também o nosso podcast no Spotify, né, que você vai receber em primeira mão. A gente sempre sobe no Spotify primeiro, que é uma plataforma aí que os ouvintes gostam bastante de ouvir. E tamo aí, né? Tamo trabalhando firme para manter o podcast em dia. Tá saindo tudo legal aqui.
Dando
a gente
certo.
Pede que os ouvintes aí sempre dêem um feedback, né? Se possível, comentar nas nossas páginas. E também visitar o site, que a gente sempre tem coisas novas por lá, no jogandocasualmente.com.br.
Ou então, envia pra gente um e-mail pro contato@jogandocasualmente.com.br, que a gente vai ficar muito feliz em receber seu comentário, sua crítica, seu elogio.
É isso aí, gente. É isso aí, Jason. Valeu.
Falou, até semana que vem.